Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. E nós vamos ler Gênesis 6, a partir do versículo 5. Gênesis 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Até aí, por enquanto. Nós começamos essa série de mensagens em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, evidenciando que o Deus Criador, que cria todas as coisas, que chama todas as coisas à existência, aquele que criou os céus e a terra em Gênesis 1:1, é bom. A primeira mensagem dessa série falava isso. Porque todas as suas obras eram boas. E todo dia, quando ele terminava a sua criação, ele olhava e via que tudo era bom. E ao final de toda a sua obra, ele olhou e viu que tudo era muito bom. E dessa forma nós compreendemos como do início ao fim o plano de Deus é um plano bom. E por isso o apóstolo Paulo lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito não, propósito. Porque o propósito de Deus é bom e aqueles que estão no propósito de Deus, que são chamados segundo o seu propósito, participam de coisas que terão um bom fim. Ainda que em determinados momentos as coisas ou os fatos que acometam estes chamados segundo o propósito de Deus não sejam agradáveis, eles têm um fim bom. E vimos assim, porque tudo que Deus fez foi bom. E o pecado não foi Deus que fez, mas foi a rebeldia dos seres humanos. E o pecado é que é o mal. E constantemente temos evidenciado como o pecado nos leva à desunião, à guerra, ao medo, à vergonha, à separação. Todas essas são mensagens presentes e palavras relacionadas ao pecado no momento do pecado do Jardim do Éden e depois o pecado de Caim e daí para frente. E a palavra principal que se relaciona com o pecado é a morte. E falamos sobre isso. O pecado é morte. Pecado é morte. É a separação de Deus e no estado de separados da vida de Deus, como lemos lá em Efésios, no capítulo 4, também estamos mortos nos nossos delitos e transgressões. Então as duas coisas estão acontecendo. Também está escrito em Efésios isso. As duas coisas estão acontecendo. Aquele que está em pecado, separado de Deus. Mas, por isso, já que o pecado significa tudo isso, a vida com Deus é vida. É o que podemos chamar de vida. É vida de fato. E a vida de fato é tudo que é contrário da morte e do pecado. Ela não promove em nós a separação, ela promove em nós o amor. Ela não promove as guerras, ela promove a paz. Ela não traz a confusão, mas ela traz a sabedoria. Ela não traz as trevas, ela traz a luz. Essa é a vida de Deus em nós. De maneira que até aqui é muito fácil concordarmos que Deus é bom, Deus nos ama, e estando em Deus a nossa vida é uma vida de amor, de graça, de misericórdia e de paz. E seria muito fácil, a partir disso tudo, nós pintarmos um quadro a respeito de Deus, em que Deus é apenas o amoroso e querido Deus que em tudo age com doçura e graça para com todas as pessoas. Mas aí vem um capítulo do dilúvio. E aí a gente está falando da segunda maior tragédia da história da humanidade. A segunda maior tragédia da história da Bíblia. A morte de todos os seres humanos, exceto a família de Noé. Uma tragédia. Uma tragédia terrível. Promovida por quem? Ou trazida à realidade por quem? Por Deus. Deus mesmo. Quem foi que matou os homens e mulheres no dilúvio? Deus. Quem foi que resolveu derramar chuva sobre a terra ao ponto de matar afogadas todas as pessoas, exceto a família de Noé? Deus. Quem foi que declarou o juízo sobre toda a terra, e não só aos homens, mas também a tantos animais que morreram? Deus. Você pode não gostar disso. Você pode achar isso ruim. Você pode achar isso chato. Você pode tirar isso da sua Bíblia. Você pode. Pastor, posso arrancar essa página da minha Bíblia? Essa Bíblia é sua, meu querido. Você faz o que você quiser. Agora, o Deus que você vai ter sem isso não é o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras. É o Deus segundo o seu coração. É o Deus que você queria que ele fosse. Não o Deus que ele é. E isso tem um nome. É idolatria. Idolatria é não buscar o Deus que nos fez a sua imagem, mas é fazer um Deus à nossa imagem. E nós não podemos aceitar isso. Você quer conhecer mais de Deus? Comece por ler as páginas que você, ou os textos que você não grifa na sua Bíblia. Os textos que você tem dificuldade. Começa por eles. Porque os que você conhece bem já estão bem impressos na sua mente. E já te ajudam a identificar Deus. Mas os que você não conhece tão bem, os nos quais você não medita muito, nesses aí você vai encontrar o Deus diferente daquele que você pode ter construído na sua mente. E nesse aí você vai encontrar o Deus verdadeiro. Você pode ter uma crise. Você pode ter uma crise. Mas como Deus é assim, eu pensava que ele era de outro jeito. Mas você vai caminhar para conhecê-lo mais e mais. Este Deus que está aqui no capítulo 6, o Deus verdadeiro, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que decretou o dilúvio sobre a terra, este Deus é o Deus que nós pregamos. É o mesmo Deus que nós pregamos antes e é o mesmo Deus que nós continuaremos pregando depois. E este capítulo 6 de Gênesis, ele começa com um texto um tanto quanto misterioso. Ele fala que os filhos dos homens, ou melhor, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e se apaixonaram por elas e as tomaram e tiveram filhos com elas. E que estes eram os poderosos da terra, os néfilins da terra, ou os gigantes da terra, depende da versão que você está. Esse é um texto misterioso. Os teólogos debatem sobre o que isso significa. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos, as filhas dos homens? Alguns vão dizer que os filhos de Deus são os anjos, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, as mulheres mesmo. E tiveram filhos com ela, e esses eram os poderosos e gigantes da terra. E toda vez que a Bíblia fala de gigante, é uma figura má, nunca é uma figura boa. Não tem gigante bom na Bíblia. É sempre o inimigo. Essa é uma linha de interpretação. Uma outra linha diz, não, os filhos de Deus são os filhos de Sete. E as filhas dos homens são as filhas de Caim. E Deus não queria que tivesse essa mistura. E teve. E aí os filhos de Caim corromperam os filhos de Sete e aí ficou tudo essa maldade. É para facilitar a interpretação, você não falar que anjo teve filho com mulher. Outros vão dizer, não, os filhos de Deus eram os reis e os poderosos da época. Eles eram esses poderosos ditos abaixo. E eles tomaram as filhas dos homens, que eram as mulheres, simples. E as tomaram à força e isso fez com que Deus ficasse furioso. É uma outra linha. E aí? Qual das três é a verdadeira? É difícil. É difícil. Mas o que a gente deve entender desse texto é que não é apenas este pecado, seja qual for, que chocou Deus ao ponto dele ficar irado. Chocar é uma palavra ruim para Deus, mas que deixou Deus irado. Mas é toda a violência que tomava toda a terra. Toda a terra estava cheia de violência, e de corrupção, e de maldade. Em todo lugar se ouvia falar de morte, e de maldade, e de roubo. E não foi assim, e não foi para isso que Deus criou a humanidade. E não era essa maneira que Deus queria que as coisas fossem. Que a vontade dos preceitos divinos seria exercida. Não era para isso que Deus chamou os seres humanos. Não foi para isso. E aí a Bíblia, para trazer uma palavra de grande impacto, ela diz que Deus se arrependeu de criar os homens. Outro texto difícil, outra palavra difícil. Como é que Deus se arrepende, gente? Se ele sabe de todas as coisas, se ele sabe do passado, do presente, do futuro, como é que a Bíblia está falando que Deus se arrependeu? Ele não sabia, ele esqueceu? Ele apagou dele mesmo a capacidade de olhar o futuro? Tem os malucos que falam isso. Que Deus, ele escolheu não saber o futuro. Deus não gosta de spoiler, né? Ele fala, não quero ver o futuro. Não, não tem nada a ver isso. O que acontece aqui é aquilo que nós chamamos de uma antropopatia, em que para compreendermos melhor a ação de Deus, os autores bíblicos atribuíam a Deus sentimentos humanos, por causa dessa correspondência. Então Deus se arrependeu, mas como Deus se arrependeu? Não, entenda. Deus olhou a humanidade e falou, não foi para isso, não é assim, e eu não deveria andar, ter feito assim. Não, mas como Deus pode ter falado desse jeito? Não, não é isso. É o mais próximo que você, como ser humano que não compreende o futuro, pode entender do sentimento de ultraje que Deus estava sentindo. Ele se arrependeu. É o tamanho da ira de Deus, o tamanho da ofensa que Deus toma, o tamanho do desgosto que ele toma por aquela humanidade, pela humanidade daquela época. Guerras, massacres, inocentes sofrendo na mão de poderosos, corrupção, roubo, destruição. Devia ser terrível viver naquele mundo, né? Naquele mundo, achei que você estava falando de hoje. É daquele mundo ou é de hoje? Quando a gente sai daqui da igreja, nos domingos de noite, a gente vai para casa. E aí a gente vai comer. Eu gosto de assistir os gols que eu não assisti porque estava aqui. Então eu ligo a televisão no Fantástico. E aí a gente deixa o Fantástico tocando enquanto a gente come, esperando chegar os cavalinhos, né? É dos gols do Fantástico. Só que não está dando para fazer isso mais. A gente termina o culto, sai daqui maravilhado, chega lá, é destruição, é tráfico de mulheres, é exploração de criança. É corrupção em todos os lugares, é avanço de grupos terroristas, é guerra na Síria, é tudo. E você sai cheio de Deus, tendo orado para que Deus abençoe todos os que amam o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados pela face da terra. E você chega e lê isso e fala, Senhor, não todos na face da terra, só os que amam mesmo. Esses maus aí, o Senhor taca fogo. Acaba de uma vez. E aí a gente já fez um trato. A Nath não deixa mais eu ligar no Fantástico. Não, você faz mal. Vamos assistir outra coisa. E a gente tem esse sentimento. Você já deve ter tido esse sentimento. Senhor, por que os maus estão mandando? Senhor, dá um jeito. Senhor, acaba com estes corruptos, esses terríveis. Senhor, que os ditadores sejam prostrados diante de ti. Encontrem o teu poder e o teu juízo sobre a vida deles. Você não é o primeiro a fazer essa oração. Abre lá sua Bíblia no Salmo, você vai ver que tem um monte de orações assim. O salmista, indignado com a crueldade da Babilônia, chega a dizer que bem-aventurados são os que esmagam os filhos da Babilônia contra as pedras. É um texto bíblico. A oração do indignado. Abre a sua Bíblia, depois quando chegar na sua casa, em Obadias, um dos livros mais violentos que a gente encontra na palavra de Deus. Um juízo divino contra Edom, por terem sido os homens de Edom tão cruéis ao ponto de esperarem nas fendas das rochas, por onde os judeus fugiam dos invasores, para matá-los ali por onde eles passavam. Edom, se você não sabe, são os filhos de Esaú. Os judeus são os filhos de Jacó, irmãos. E o profeta Obadias escreve com essa promessa de Deus de que os maus, os cruéis, aqueles que matavam e massacravam os refugiados em fuga, seriam julgados e condenados por Deus. Abacuque fez uma oração dessa. Senhor, até quando eu vou clamar violência, violência, o Senhor não vai me atender? Até quando? E a gente tem esse sentimento. Nós temos esse sentimento. Senhor, o mundo está tomado de corrupção e mal. Eu vi aqui no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor, quando aconteceu isso, o Senhor falou, chega, vou destruir tudo, vou matar a todos. Esse sentimento que passa no nosso coração, ele é normal. Há um sentimento de ira. A ira é uma expressão daquela noção de justiça que a gente tem. Uma das coisas que Deus compartilhou com a gente é a noção de justiça. É uma noção moral. A gente não sabe certinho, todo mundo, o que é o certo e o que é o errado. Porque no pecado a gente caiu. E a gente só encontra o que é certo e o que é errado na palavra de Deus. Sem ela, cada um tem um conceito de certo e errado. Mas todo mundo sabe que tem o certo e tem o errado. E quando você vê o errado, a sua ira acende. A sua ira acende. Por isso a Bíblia pode falar, irai-vos, mas não pequeis, porque a ira em si não é pecado. E Deus tem ira também, e Deus não peca. Irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira, quando é externada, no nosso caso, se torna pecado. Porque o nosso conceito de justiça, ele não é santo. E a nossa ira acende contra gente que não merece, ou deixa de acender contra gente que merece. E é por isso que Tiago escreve que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque justiça não pode ser feita por ira. Por isso que vingança não é coisa nossa. A Deus pertence a vingança. Por isso que linchamentos não são forma de justiça. Não é. Nós somos tomados por um sentimento de ira quando vemos o mal alastrado pelo mundo e a gente clama a Deus às vezes. Senhor, eu não sei, mas eu quero justiça. Eu quero que o Senhor exerça a sua justiça. E esse é um primeiro entendimento das coisas. Mas quando a gente lembra que o nosso senso de justiça também não é santo, aí a gente começa a tentar entender o senso de justiça de Deus. E aí quando a gente vai procurar na Escritura o que é que Deus considera justo e o que é que Deus considera injusto, aí a gente vê, Senhor, lembra aquela minha oração de que o Senhor varresse os injustos da terra? Segura um pouco aí que eu tenho umas coisas para acertar ainda. Porque eu li a tua palavra e eu percebi que eu também sou injusto. Eu li a tua palavra e eu já vi que eu fiz muito mal. Eu nunca mandei gás sarim num vilarejo, mas eu já quase destruí uma pessoa porque eu contei uma mentira sobre ela. Eu já num acesso de raiva falei tanta besteira para um irmão que ele nunca mais olhou na minha cara. E agora eu não sei nem o que fazer. Eu já deixei alguém levar a culpa de uma coisa que eu que tinha feito. E quando os outros fazem isso, a minha ira se acende. E se o Senhor, que é muito mais santo que eu, também está vendo tudo isso, a sua ira deve se acender também. O mundo estava tomado pelo mal e o Senhor disse chega. Porque o Senhor diz chega. E a Bíblia está cheia de momentos em que o Senhor traz o juízo sobre a terra. Gênesis tem momentos em que o Senhor traz juízo sobre a terra. O Senhor trouxe juízo sobre Adão e Eva. Sai, sai do paraíso. Para vocês não comerem mais da árvore da vida e viverem para sempre em pecado. Nesse estado vivo morto que vocês estão vivendo. Sai daqui. Ele exerceu juízo no dilúvio, mas ele exerceu também juízo em Babel, que nós vamos ver mais para frente. Ele exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ele exerceu juízo sobre o seu próprio povo, deixando que eles fossem levados para o exílio. Ele exerceu juízo sobre Jerusalém, que o Senhor Jesus Cristo profetizou que seria um juízo como um prenúncio do juízo final. Não sobrará pedra sobre pedra. Jesus falava de dois momentos nesse momento, é um duplo cumprimento da profecia. No ano 70, mais ou menos, do primeiro século, quando Jerusalém foi destruída e o templo caiu e não sobrou pedra sobre pedra. E o final, quando não sobrará pedra sobre pedra. E o Senhor voltará e fará todas as coisas novas. Há diversos momentos em que Deus traz juízo sobre os maus. E isso parece uma péssima notícia, mas isso é uma boa notícia. Por que isso é uma boa notícia? Porque se tivéssemos um Deus que simplesmente enxerga todo o mal e deixa passar, não haveria nenhuma esperança para nós, queridos. O mal venceria. Se tivéssemos um Deus que não pode ser padrão de justiça, que não pode dizer o que é certo e o que é errado, esse universo seria um caos, não haveria absoluto de certo e errado. Saber que Deus é justo, e não só justo, mas age em justiça, é um consolo, é um conforto. É compreender que, no final das contas, o que é justo vai vencer. Porque Deus está acima de todo bem, acima de todo mal, mas Ele é bom e justo. E o mal vai ser destruído e o injusto vai ser derrotado. E a justiça vai se estabelecer. A nossa esperança de um reino eterno de paz e justiça não haveria se Deus não fosse um Deus que traz juízo. Deus é um Deus que traz juízo. Isso nos enche de temor, porque nós somos tão pecadores e maus quanto qualquer ser humano que já pisou nessa terra, à exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz medo, isso nos traz temor, saber que Deus é esse Deus. Mas isso nos traz uma segurança de que o sentido dessa vida caminha para a justiça e não para a desordem. De que essa existência caminha para o certo e não para o errado. E que apesar de todas as lutas e todas as guerras, e de toda a aparência de que o mal sempre vence, no final o mal vai perder. E num primeiro momento isso é uma boa notícia, num segundo momento isso é uma notícia terrível, porque a gente olha e vê que o mal somos nós também. E a gente olha para o capítulo 6 de Gênesis e vê, se eu morasse lá, se eu vivesse naquela época, eu tinha morrido afogado. Porque eu sou mau, eu sou corrupto, eu às vezes sou violento. Talvez não de levantar a mão contra ninguém, mas de bater boca, de discutir. Ou aquela violência secreta de destruir uma pessoa sem que ela saiba. Estão entendendo? Se eu estivesse lá, eu morreria. Porque eu posso ser uma pessoa, na média, considerada boa. Se eu fizer uma média da humanidade, eu acho que eu estou acima da linha. Mas eu não sou que nem Noé. Noé andava com Deus. O último que tinha andado com Deus antes de Noé era Enoque. E Enoque andou com Deus que foi levado para o céu. A gente falou sobre ele domingo passado. Eu não sou como Noé. Eu sou ok. Noé era bom. Mas, irmãos, esse é um erro. Esse é um erro da gente pensar que Noé era alguém que não foi destruído no dilúvio porque ele merecia ser salvo. É um erro. Não é isso que a Escritura fala. A Escritura fala que Noé era justo, que ele andava diante de Deus. Ela fala. Mas se Deus sabe todas as coisas e Deus sabe o futuro, ele sabia muito bem que depois, logo depois do fim do dilúvio, Noé ia plantar uma planta, que é uma vinha, para dar uvas. Daquelas uvas ele ia fazer um vinho, e do vinho ele ia beber, e ele ia beber, e ele ia beber, e aí ele ia ficar, como a gente diz, de trançar as pernas, bêbado. E bêbado ele ia se expor nu, e nu ele seria visto, contemplado pelo seu filho, e envergonhado, e lançaria contra o seu próprio filho uma maldição. Deus não sabia disso quando escolheu Noé? Ah, vai ver que Deus escolheu o melhorzinho. Mas não é uma questão de melhorzinho, é uma questão de corrupção. Se até Noé era corrupto, ele também devia morrer afogado. Então não foi merecimento que salvou Noé. Ele não foi salvo por merecimento. Por que é que Noé foi salvo? Está lá em Hebreus capítulo 11. Vai lá. Hebreus capítulo 11. Novo Testamento. Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Entendeu? Por que que Noé foi salvo? Pela fé. Deus viu Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deus o escolheu pela sua graça, pela sua vontade. E anunciou a Noé. Noé, eu vou destruir o mundo. Constrói uma arca. É para fazer assim, assim, assim. E o que Noé fez? Construiu. Do jeitinho que Deus mandou. Exatamente do jeito que... Sem diminuir um centímetro, uma polegada, um côvado, um metro. Sem aumentar. Ele seguiu à risca o que Deus mandou. E Deus falou, entra na arca. E ele entrou. E Deus fechou a porta. E choveu, e choveu, e choveu. Noé creu em Deus, mas no Deus que se revelou. Noé não ficou com um papinho assim, não, destruir todo mundo. Deus é amor. Eu acho interessante quando as pessoas falam assim, Deus é amor e alguém completa. Deus é amor, mas é justiça. Como se a justiça e o amor de Deus fossem um contra o outro. Não são, eles são no mesmo caminho. Deus é amor e justiça. E é a sua justiça é exercida em amor e o seu amor é exercido na justiça. Ele não ficou, não, que isso, Deus vai mudar de ideia. Tá bom, vai, vamos construir assim de qualquer jeito, só para ele achar que a gente está sendo obediente mesmo. Até ele mudar de ideia. Se Deus falou para ele, não, eu vou destruir... Não, ele falou, pela fé, falou, Senhor, eu não tenho... quem sou eu para dizer que o Senhor vai fazer, não vai fazer? Mandou, eu estou fazendo. Estou obedecendo. Mas a gente, às vezes, não vai nesse sentido, né? A gente lê na palavra de Deus um Deus que diz que traz juízo, um Deus que condena o pecado, um Deus que condena o pecador que não se arrepende, um Deus que fala que existe o inferno, que nós precisamos pregar essa verdade. Um Deus que fala que é necessário crer em Jesus Cristo para a salvação. E às vezes a gente fala, é, mas então, não é exatamente assim. Ou então a gente pula essas partes. Ou então a gente deixa de lado. Noé creu. E a fé é uma coisa interessante. Lá em Hebreus capítulo 11, o texto que a gente acabou de ler, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A visão daquilo que não se vê. É a convicção no invisível e no que ainda não foi concretizado. Isso é a fé. Bonito, né? Bem bonito. Noé não viu, diz lá no versículo 7. Deus falou sobre uma coisa que viria. Ele creu e agiu segundo a vontade de Deus. Ele creu e agiu. Mas a fé envolve que nós... abramos mão da nossa certeza das coisas. Das outras certezas que rivalizam com o que a Bíblia diz. A fé exige que nós abramos mão da nossa própria certeza de que a gente pode se salvar. E Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, diz que Noé era pregador da justiça. A gente não sabe direito o que isso significa. Gênesis não diz que Noé ficou pregando. Se arrependam, entram aqui no barco e tal, na arca. Gênesis não fala isso. Mas não é difícil deduzir que seja algo desse tipo. Que ele falou, Deus me avisou que ele vai destruir. Por que você está construindo esse barco? Porque vai vir uma chuva que vai matar todo mundo. Todo mundo, não é? É, menos quem estiver no barco. Não sei, o Gênesis não diz isso, mas é possível. Se ele era pregador da justiça, ele pregou a justiça de alguma forma, a gente não sabe como. Não crer que o nosso Deus, sendo um Deus de amor, também é um Deus de juízo, é crer num outro Deus que não é o Deus da Escritura. E crer nesse outro Deus é nos condenar se tivesse de novo uma catástrofe como aquela do dilúvio. A nossa sorte e alegria é que o dilúvio veio, destruiu, as águas abaixaram, a família de Noé saiu da arca, ele, sua esposa, seus três filhos, suas três noras, saíram da arca. Deus selou um pacto com um arco-íris, com um arco celestial. A gente diz que é o arco-íris, né? Mas a Bíblia diz só que é um arco do céu. Um conhece o outro, então deve ser o arco-íris mesmo. Selou um pacto dizendo que nunca mais destruiria a terra daquela forma, por água. E essa é a segunda maior catástrofe que o pecado produziu na humanidade, ou na no planeta. A segunda maior catástrofe. Porque, graças a Deus, aconteceu uma catástrofe maior que essa. Graças a Deus. Porque no dilúvio, Deus matou toda a humanidade, menos uma família. E exerceu seu juízo e salvou o que creu. Mas, séculos mais tarde, o Senhor exerceu seu juízo mais uma vez. E essa catástrofe foi maior. Porque dessa vez, o alvo do juízo divino não foi eu, você, os corruptos da terra, os violentos. Não foi. Dessa vez, o alvo do juízo de Deus foi o seu próprio filho na cruz do Calvário. Porque o Deus que não pode contemplar essa corrupção e violência do mundo, que não sai destruindo o mundo pela sua misericórdia, como o profeta Jeremias disse, é a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. O Deus que se ofende com a injustiça, que ouve o sangue do assassinado clamar da terra, como ouviu o sangue de Abel, que ouve o clamor dos injustiçados, como ouviu o clamor dos injustiçados em Nínive. O Deus que ouve toda injustiça e todo mal e que trará fim toda injustiça e todo mal e estabelecerá a justiça e o bem. Esse Deus santo e bom tinha todos os motivos do mundo para destruir de novo a terra, mas dessa vez com todo mundo. E ele resolveu fazer diferente. Como a justiça deve ser aplicada, ele resolve aplicá-la. Mas ele aplica no seu próprio filho. É como se o nosso pecado fosse uma dívida que nós tínhamos para com Deus e precisávamos pagar. E Deus fala, pois bem, vocês são condenados, tem que pagar e tem que pagar com a vida. E o próprio filho, o verbo encarnado, Deus filho, segunda pessoa da Trindade divina, paga a justiça que nós devíamos. E agora que o juízo de Deus caiu sobre ele, todos os que estão nele não têm mais juízo para receber. Todos os que estão em Jesus Cristo não têm mais condenação. É isso que a Bíblia nos ensina. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa isso? Eu ouvi uma ilustração recentemente e eu achei excelente para explicar isso. Quem contou foi um pastor americano, então eu vou tentar contar do jeito que ele contou. Diz que lá nos Estados Unidos tem uma região que é muito plana, muito plana. E tem mato, né? E quando os americanos estavam indo naquela sua corrida para o oeste, e todo mundo migrando para o oeste, essas regiões planas com mato, elas às vezes, nos períodos de seca, podiam passar por um incêndio, um fogo. E se você estivesse andando no mato, com a sua diligência, e os seus cavalos, e os seus rebanhos, ou sua família, que seja, e de repente você visse no horizonte uma parede de fogo, e ela começasse a ser soprada na sua direção, não tinha escapatória, era morte certa. Não tinha como fugir do fogo. É tudo plano, não tinha água. Se você encontrasse um rio, entrava no rio. Se não, já era. Você ia morrer queimado. Mas uma vez tinha um homem andando com a sua família. E eles viram lá no horizonte uma parede de fogo. E aquele fogo vinha na direção deles. Mas dessa vez, esse homem ele tinha um instrumento novo. Uma invenção nova. Que chamava fósforo. Palito de fósforo. E ele pegou o palito de fósforo e ele queimou, acendeu e começou a queimar o lugar onde eles estavam. E queimava e apagava, e queimava e apagava. Ia queimando, 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 tudo ali em volta. E fez um círculo no qual ele e a sua família podiam ficar dentro das cinzas do mato queimado. E o fogo veio, e o vento soprou, e as labaredas subiram, e o fogo se aproximou. Mas quando chegou no círculo que já estava queimado, o fogo não queimou, porque ali já estava queimado. E o fogo passou pelo mato não queimado, e aquele queimado os deixou em segurança. E eles puderam caminhar do outro lado do fogo, sem ser queimados. É exatamente isso exatamente isso que acontece com o juízo de Deus e a salvação em Cristo Jesus. O juízo de Deus está no horizonte como uma parede de fogo que vem na nossa direção. Mas nós estamos num lugar que já foi queimado por Ele. Este lugar se chama Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus que já levou a condenação por nós. Nós já estamos naquele que se fez maldição pelos nossos pecados. Aquele bendito que se fez maldito por nós, para que nós tivéssemos paz com Deus. Estar em Cristo Jesus é estar seguro de que o juízo não vem contra nós. Mas estar em Cristo Jesus não é uma mera convicção interna, uma disposição do coração. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ela ensina uma coisa diferente. Que pela fé as pessoas fazem. Noé não ficou assim, olha, pela fé Deus vai destruir tudo. E pela fé eu acredito que ele me escolheu para não ser destruído. Então pela fé eu vou ficar aqui esperando. Não, ele levantou e fez a arca que Deus mandou. Quem crê no que Deus fala, obedece o que Deus diz. Toda aquela galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, toda ela é pela fé Abel entregou sacrifício, pela fé Enoque agradou a Deus, pela fé Noé construiu a arca. Pela fé, pela fé, pela fé fizeram, agiram. A fé muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de ser. E estar em Cristo é estar em Cristo pela fé, mas estar em Cristo também numa constante transformação em Jesus Cristo. Jesus Cristo em nós. Então é o seguinte, Deus falou para Noé, Noé, constrói a arca que eu vou destruir tudo. Noé creu e construiu. Deus fala para nós, meus filhos, estejam em Jesus Cristo, porque o juízo vem. E é aí que a gente tem que ir. Desistir de nos salvar. Desistir de guiar essa vida segundo a nossa própria vontade. Nos esvaziar das nossas certezas para nos encher da certeza da salvação em Cristo Jesus. Não sou eu que me salvo. Essa vida não é pautada pela maneira como eu quero viver. Mas eu me uno a Jesus Cristo pela fé de tal maneira que agora eu quero que a vida de Cristo seja a minha vida. Porque eu quero estar nele. Porque Deus falou que essa é a salvação. Se você só acredita nas páginas fofinhas da Bíblia, essa mensagem não faz o menor sentido para você. Mas aí você não acredita na Bíblia. E você não acredita no Deus da Bíblia. Agora, se você acredita no Deus da Bíblia, você acredita que ele também traz o juízo. E que isso é uma boa notícia, porque a justiça vai vencer. E que isso pode ser uma má notícia se você reconhecer que você vai ser julgado. Mas pode ser uma excelente notícia se você reconhecer que a salvação já é dada em Cristo Jesus. Se você crê em tudo que a Bíblia está dizendo, você não tem outra escolha se não reconhecer que a nossa salvação do juízo que vem é pela cruz de Cristo. É por aquele que já sofreu a morte e o juízo no nosso lugar. E se é assim, você deve orar, falando com Deus. Senhor, eu creio que o Salvador do mundo é Jesus Cristo. E eu quero que a minha vida seja a vida dele em mim. Eu não quero mais viver como parte da corrupção desse mundo doido. Porque eu acabei de perceber que eu sou parte do problema também. Eu quero ser transformado nas minhas atitudes. Eu quero ser transformado na minha vida. Eu quero ser transformado nos meus relacionamentos. Eu quero ser diferente. Porque eu não quero mais ser aquele que pratica as coisas contra as quais a sua ira se acende. Eu quero ser aquele que anuncia a justiça para que outros reconheçam a salvação em Jesus Cristo. Amém?